Na liturgia de hoje, Jesus nos mostra claramente que acolher a Deus passa pela compaixão, a solidariedade com os que sofrem. Convida-nos a fazer a evangélica opção pelos pobres e nos alerta a escutar sempre o que os profetas nos ensinam. Com alegria, então, acolhamos a palavra de Deus.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.
Almas para a palavra de Deus,
pés, Senhor.
Viva a palavra de Deus. Viva a palavra que salva e liberta.
Meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.
Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de samurai, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiro do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando de gozadores será desfeito. Palavra do Senhor.
Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor.
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem manchas até a manifestação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele a honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Aleluia, 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 aleluia,
esse nosso mundo sem te operar, se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia,
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É um versículo bastante oportuno nesse encerramento do mês da Palavra de Deus. Mês de setembro, como já tive a oportunidade de afirmar, é mais do que mês da Bíblia. A Bíblia é o registro histórico dessa experiência que o povo de Deus faz com o próprio Deus. Mas a palavra, ela é muito mais intensa. A palavra é infinita. Deus se comunica constantemente com o seu povo. Por isso mesmo que, no final do Evangelho de João, ele diz assim: Aqui foram escritos alguns sinais para que possam acreditar. Se tivéssemos que escrever todas as coisas sobre Jesus, elas não caberiam neste mundo, ou os livros não caberiam neste mundo. Então, a palavra é muito maior do que o registro histórico. Aliás, é bom que a gente reafirme: não somos um livro, ou melhor, não somos uma igreja do livro. Está na Bíblia? Eu aceito. Não está? Eu não aceito. Não. Nós somos a igreja da palavra. A palavra transcende o registro histórico. Se a gente se limita apenas ao livro da palavra, ao livro da Bíblia, a gente corre o risco também de limitar a mensagem de Jesus, a mensagem do Pai. A palavra de Deus, ela é consolo. A palavra de Deus, ela é mel. A palavra de Deus é doce. Mas não só. A palavra de Deus também nos provoca, nos desinstala. A palavra de Deus é mel, mas é também própolis. É bom, mas difícil de ser assimilada, difícil de ser digerida. A palavra de Deus tem gosto também amargo quando nós a mastigamos, como quando nós deixamos que ela germine na nossa vida. E eu estou dizendo isso porque o Evangelho de hoje vai nessa direção. Esse trecho do Evangelho não foi escrito para aplacar as consciências, mas para provocar as consciências. Interessante porque, quando nós ouvimos essa parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, nós temos, às vezes, a ideia de que Jesus está falando de uma realidade que está para acontecer. Como se o céu fosse assim, no final fosse assim. Os pobres, então, iriam para o céu, os ricos iriam para o inferno. E muitas vezes essa parábola é usada para justificar, então, a realidade social que vivemos. Ah, conforme-se em ser pobre, porque depois você vai receber as coisas boas de Deus. Às vezes, a partir da palavra de Deus, incitamos a uma espécie de resignação. Somos pobres neste mundo e no outro mundo Deus vai nos consolar, Deus vai nos dar os bens. Essa é uma leitura um tanto quanto equivocada. A parábola, ela não é feita para dizer de algo que vai acontecer. A parábola é uma metáfora da realidade, da vida cotidiana. Essa parábola retrata não a realidade futura, mas o contexto social no qual Jesus está inserido. Um contexto marcado profundamente pela desigualdade, pela exclusão, pela indiferença. E é por isso que Jesus narra em forma de parábola a sua análise, vamos dizer assim, da realidade. E mais do que narrar, ele apresenta também qual é a posição de Deus, possivelmente baseado nos profetas. E para iluminar este texto do Evangelho, ouvimos o profeta Amós, que é um dos profetas mais duros, que mais critica, vamos dizer assim, essa desigualdade social, a exploração das pessoas e tudo mais. Jesus então mostra com essa parábola que Deus faz opção. Uma opção bem clara, não deixa dúvidas. Jesus diz e apresenta a posição do Pai que permanece ao lado daqueles a quem ele mais ama. Deus não fica em cima do muro, não. Não fica em cima do muro. Até porque o muro faz parte da mansão dos poderosos. Se a gente sobe num desses muros dessas mansões, logo, logo, está chegando a polícia. Porque, vão dizer, é ladrão invadindo a casa. O muro faz parte da mansão dos poderosos. Portanto, ficar em cima do muro é, sim, tomar posição, não em favor dos pequenos, mas em favor dos grandes. Então Jesus apresenta, de fato, sobretudo para quem? E é interessante que toda vez que ele narra uma parábola, a gente procure saber assim, para quem ele está falando. E aqui o evangelista diz, naquele tempo Jesus disse aos fariseus. Os fariseus de ontem, mas também os fariseus de hoje. Fariseu pode ser entendido como toda aquela pessoa que, diante da vida, se acha melhor, se acha privilegiada, se entende salvada, salva, melhor dizendo, porque tem os méritos para ser salva, porque a sua vida é ilibada, é uma pessoa santa, não se mistura. Mateus apresenta aquela oração do fariseu. Graças a Deus, meu Senhor, que eu não sou como esse publicano. Eu rezo sempre, eu jejuo sempre, eu faço tudo direitinho. O fariseu, ou a mentalidade farisaica, é aquela que a pessoa se entende como detentora de alguns privilégios. E essa é a palavra que eu gostaria de introduzir nessa reflexão. Porque a gente pode também se equivocar e achar que quando no Evangelho se fala de rico, estamos falando apenas de quem tem posses materiais. E pobre apenas aquelas pessoas que não têm nada. Aqui a gente precisa compreender estes termos na seguinte perspectiva. Rico é toda aquela pessoa que confia única e exclusivamente nela mesma. Porque tem algo que a sustenta. Porque ela tem poder. E aí sim, pode ser o poder econômico, dinheiro, riqueza. Pode ser o poder intelectual, os títulos que se acumulam ao longo da vida. Pode ser o poder social, porque descende de uma família influente, de um grupo influente, faz parte da socialite. Também o poder religioso, porque se acha detentora da graça, da mediação de Deus. Então, rico aqui são todas aquelas pessoas que se acham melhores e que têm privilégios a serem vivenciados. Uma sociedade de privilegiados é uma sociedade em ruínas. E, infelizmente, nós sabemos que a nossa sociedade é assim. A nossa história social é assim. Nascemos fruto de privilégios de uns e de exclusões de outros. Essa que é a verdade. Agora, o pior, meus queridos irmãos, é quando esse tipo de ser da sociedade penetra na comunidade de fé. Aí se torna um contratestemunho. Porque nós achamos, porque temos algum poder, que temos também na igreja algum privilégio. Porque eu sou mais isso, sou mais aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Porque eu tenho essa ou aquela influência, então eu consigo isso, eu consigo aquilo. E não é assim. Para ajudar a gente a entender, eu queria narrar um fato, porque penso que assim a gente consegue atualizar a parábola. Em determinado momento, alguém necessitou de uma transferência para batizar o seu filho fora da paróquia. No entanto, a preparação tinha sido feita fora da paróquia, uma outra paróquia que não é da Arquidiocese de Mariana e que justamente não tem o modo de se organizar como nós aqui na Arquidiocese. Diga-se de passagem que aquilo que nós orientamos, não orientamos sozinhos. É uma comunhão das paróquias. Em todos os lugares são assim. Mas tem pessoas que parece que têm menos tempo que as outras, não pode vivenciar o processo como é sugerido. Pois bem, o problema foi que para batizar numa outra paróquia precisava da transferência. E a transferência era dada, ou é dada, pelo pároco. E as pessoas residiam aqui na paróquia de Fátima. E sem a preparação feita na paróquia, eu não autorizei que o batizado fosse feito em outro lugar. Isso foi, assim, vamos dizer, a oportunidade para se, de certo modo, mobilizar inúmeras pessoas para tentar influenciar o pároco na decisão que ele havia tomado. Liga para cá, liga para lá, conhece o padre, é amigo do padre. Veio um primeiro, ah, padre, o senhor podia fazer. Olha, eu estou fazendo o que eu faço para todo mundo, não tem como fazer assim. E depois veio outro, ah, padre, eu sou irmão de fulano de tal. Eu sou irmão do padre fulano de tal. Olha, meu irmão, aqui quem tem irmão padre vale tanto quanto quem não tem nem irmão padre, nem outro irmão, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Ah, padre, mas é isso, é aquilo. E aí eu disse assim, eu quero conversar com a mãe da criança. Porque me importa é conversar com ela, não com quem está aqui, mas com a mãe da criança. E ouvi a mãe e apresentei a solução, fazer a preparação em nossa paróquia. No entanto, isso não cabia a mim sozinho, porque existe um grupo chamado Pastoral do Batismo, que é responsável por isso. E eu não iria tomar essa decisão, até porque eu não teria condições de preparar aquelas pessoas. E aí fiz um contato com um dos agentes da Pastoral do Batismo, que prontamente se disponibilizou a fazer a preparação. E assim ficou resolvido. A pessoa veio, fez a preparação devidamente e recebeu a transferência. Ótimo. Mas aí é que vem a coisa. Aí é que vem o interessante. Por quê? No final da preparação eu vi que o agente da Pastoral do Batismo conhecia o casal. E conversa aqui, conversa ali. Entendi muito bem qual era a mensagem que Deus queria passar. É que o agente da Pastoral do Batismo conhecia o pessoal porque trabalhou justamente no condomínio onde aquele pessoal residia, como pedreiro. Então, às vezes, alguém que talvez passou desapercebidamente dos outros, como alguém talvez assim menos importante, foi o canal de graça e salvação para aquelas pessoas. É por isso que John Sobrino, um teólogo latino-americano, diz assim, fora dos pobres não há salvação. Não há salvação. Uma sociedade de privilégios não é uma sociedade que testemunha Jesus. Não é. E a gente precisa, por mais que isso traga infortúnios para nós, nós precisamos nos posicionar e deixar os nossos privilégios. Quais privilégios vocês estão dispostos a abrir mão na vida de vocês? Seja na família, na vida social, no trabalho. Nós queremos justamente os privilégios, porque queremos ser diferentes, porque queremos manter a desigualdade, o status quo. Esse que é o grande problema. Então, meus queridos irmãos e irmãs, comunidade de fé não pode se dobrar essa mentalidade hipócrita, essa mentalidade perversa, maldosa, que exclui uns e acolhe outros. Não pode ser assim. Isso é um contratestemunho. A igreja não pode reproduzir nela as desigualdades que acontecem na sociedade. É diferente. É diferente. Não pode ser dessa maneira. Aqui, quem tem um sobrenome difícil de ser pronunciado, vale tanto quanto quem tem o sobrenome Silva. Aqui, quem não tem nada é acolhido tanto quanto quem tem alguma coisa. Porque no reino de Deus, a lógica é diferente. Só por isso. Não é porque a gente gosta de A ou gosta de B, gosta de C e não gosta de D. Não. É simplesmente porque a lógica do reino é diferente. Não é do mesmo modo. Então, não queiram privilégios. Fará mal a você. Não queira para você privilégios que você pode receber por aí. Liberte-se deles. Vai ser muito melhor ser com os outros, ser como os outros, sem muitos títulos, sem muitas coisas, sem se manter ou se assegurar nos sobrenomes, nas famílias. Isso não vale nada diante de Deus. O que vale é a nossa vida. Nós somos. Para Deus, nós somos. E basta. E basta. Então Deus nos ajude a construir uma sociedade assim. Eu queria terminar essa reflexão partilhando com vocês um pequeno poema de Dom Helder Câmara a respeito desse texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho. Ele diz assim: pelo amor que tenho aos ricos, a quem não devo julgar, a quem não posso julgar, e que custaram sangue de Cristo, eu te peço, Lázaro, não fiques nas escadas e não te deixes enxotar. E rompe banquete adentro. Vai provocar náuseas nos saciados convivas. Vai levar-lhes a face desfigurada de Cristo, de que tanto precisam, sem saber e sem crer. Vou repetir. Pelo amor que tenho aos ricos, a quem não devo julgar, a quem não posso julgar e que custaram sangue de Cristo, eu te peço, Lázaro, não fiques nas escadas e não te deixes enxotar. E rompe banquete adentro, vai provocar náuseas nos saciados convivas, vai levar-lhes a face desfigurada de Cristo, de que tanto precisam, sem saber e sem crer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.